Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Kawan Metzger, revisado por Dois e narrado por Peter Turguniev. Matar bilionários resolve a recessão econômica? Bem, não é de hoje que o pessoal com a ideologia voltada para a esquerda prega o ódio contra pessoas muito ricas. Para eles, todos os problemas do planeta Terra são culpas dos ricos capitalistas malvadões, aquela ideia idiota de que a economia é um jogo de soma zero, ou seja, para alguém ser rico é porque roubou alguém que ficou pobre. E, portanto, se existem pobres, é porque um rico roubou ele. Já explicamos em outros vídeos, particularmente no vídeo Meritocracia Existe, que na verdade trata-se de uma forma de extravasar a inveja pura e simples. Não existe valor absoluto nas coisas, muito menos economia como um jogo de soma zero, e tudo isso é muito simples de ser percebido pela mera lógica. Porém, a inveja é um sentimento natural humano e faz com que as pessoas passem por cima da lógica e acabem criando teorias sem sentido como essa. Não há como negar qualquer pessoa que esteja com dificuldade de alimentar seus filhos e olha para o cara rico fazendo uma festa no iate dele, sente inveja. Poxa, o cara podia me dar um pouco daquele dinheiro, não é mesmo? Inveja é um sentimento natural humano, mas é preciso tomar cuidado, porque a inveja cega a razão. A forma de resolver o problema jamais é extravasar a inveja ignorando a razão. Segundo esses socialistas radicais, o povo deve agir assim contra pessoas que concentram renda e fazem com que outros sejam pobres, supostamente. Isso mesmo, os esquerdistas que dizem lutar pelo fim do discurso de ódio, se dizem anti-armamentistas, defensores da paz, livros sim, armas não, direitos humanos, mudam o discurso completamente nesse momento. Defendem todo tipo de atrocidade contra pessoas que, a princípio, não pesa nenhum crime. Lógico que sim, existe muita gente que ficou rica com golpes, fraudes e principalmente muita gente que só fez fortuna porque contava com a ajuda da mão armada da máfia governamental. Mas se a ideia fosse punir quem ficou rico de forma antiética, deveriam deixar claro quem é o alvo: pessoas que fizeram fortunas com a ajuda de mafiosos estatais, não meramente qualquer um que fez fortuna. Ao direcionar seu alvo a todos que fizeram fortuna, fica claro que não estão preocupados em como tal fortuna foi feita. Não importa se a pessoa fez fortuna de forma legítima, provendo bens e serviços de valor para a sociedade, ou se usou violência estatal para ter dinheiro. Além disso, é curioso ver que eles usam esse discurso para redimir a si mesmos do problema. A maior parte das pessoas que propaga isso tem sim muito dinheiro, são muito mais ricas que a média da população. Poderiam fazer muita coisa simplesmente abrindo mão voluntariamente do seu próprio patrimônio. Mas não é isso que querem. Justamente por esse complexo de culpa, poxa, eu sou rico, podia estar fazendo alguma coisa, mas não tenho coragem. Aliado à inveja, poxa, aquele cara ali é ainda muito mais rico que eu. Isso é o que leva a essa doença mental chamada comunismo. Todo tipo de medida é proposto por essa gente. Desde assalto à mão armada, comumente conhecido como taxação de grandes fortunas, até, veja só, chegamos ao ponto do extermínio em massa de ricos para redistribuir seus bens. Sim, ética passou longe desse povo cego pela inveja. O melhor de tudo é ver quem está defendendo essas medidas. As ideias comunistas sempre foram defendidas por uma elite rica, cujo objetivo era se agarrar a aristocracia. Desse jeito torto, preservando a própria riqueza e direcionando a raiva do povo para quem é mais rico do que si. Desde o início é assim: Marx, Engels, nenhum deles era proletário, Lenin, muito menos, Fidel Castro, Che Guevara, todos de família rica. Hoje em dia é ainda mais fácil ver isso, tais ideias são defendidas tipicamente por adolescentes riquinhos, subcelebridades, socialites, artistas da Globo, ou seja, a nata do Leblon. Entre eles, temos o ator e humorista muito rico, Fernando Caruso, que gravou um vídeo defendendo a ideia em suas redes sociais. Como todos os socialistas do Leblon, esse pessoal é rico pra caramba. Se fizessem simplesmente caridade, resolveriam o problema sem precisar de violência alguma. Mas preferem falar merdas como: a gente pode perder uns 7 mil, 10 mil, mas aí pensei numa coisa que eu acho que eles vão gostar, que é um número menor ainda. E se ao invés de 7 mil, 10 mil, morressem só 20? A gente pega os 20 super ricos, mata esses 20, pega a fortuna deles, distribui para a galera de mais baixa renda, para ajudar o pessoal a sobreviver a esses 3, 4 meses de quarentena, disse o ator em um vídeo publicado em suas redes sociais. Discutir esse assunto já me incomoda, porque o primeiro problema é a ética. O cara não tá falando só em roubar, que já seria antiético, mas em matar pessoas pacíficas. Ninguém precisa de explicação nenhuma de por que isso é errado. No momento que julgarem que vale matar por questão ideológica, qualquer um passa a ser a vítima. Você pode não ficar preocupado quando falam em matar ricos porque você não é rico. Mas lembre-se, uma vez cruzada a linha da ética, basta uma desculpa qualquer para matarem e roubarem você. Você não contribuiu o suficiente com a revolução era uma frase que justificou inúmeras mortes em Cuba e na União Soviética. Basta um desafeto seu querer. A Revolução Francesa teve tantas mortes depois do início que até os seus líderes acabaram morrendo. Quebre a ética e acabou a convivência pacífica. Todo mundo está em risco. Mas não creio que precise desenvolver o tema da ética muito. É óbvio que roubo, imposto, taxa, extorsão, todas essas coisas são erradas. Para qualquer pessoa, matar alguém pacífico, seja rico, pobre, o que for, que não está iniciando violência contra você, é completamente errado. Mas creio que vale a pena também abordar a coisa do ponto de vista utilitarista econômico. Medidas antiéticas como essa seriam positivas para a sociedade? Seria alguma coisa que melhoraria a sociedade? Lógico, os números que o comunista lá cuspiu foram chutados da cabeça dele sem nenhuma lógica. A crise econômica que vem por aí não vai matar só de 7 mil ou 10 mil pessoas. Vai matar muito mais que isso. Vai durar anos, garantindo que muita gente vai para a miséria e morra de fome. Tudo isso, não se esqueça, por culpa das medidas autoritárias de governos ditatoriais sem qualquer comprovação de eficácia como o tal do lockdown. O número de 20 bilionários, provavelmente ele parou ali porque o 21º devia ser algum amigo dele. Se vale matar 20, por que não 40? Por que não 100? Por que não 1.000? Mas deixando essas inconsistências de lado, veja o ponto principal do erro do argumento do cara. Todas essas medidas de taxação de rico esbarram na falha das pessoas em compreender o que significa essa riqueza. Esse pessoal deve imaginar que esses ricos, essas pessoas muito ricas, têm um cofre tipo do tio Patinhas e é só ir lá tirar o dinheiro e distribuir. Não é assim que isso funciona. A maior parte do dinheiro dessas pessoas está aplicada em ações, títulos do governo e outras aplicações. Se você for vender tudo isso, o que vai arrecadar é uma fração ínfima do valor dessas coisas, justamente porque está vendendo tudo isso. Veja, não estou dizendo que eles não têm um patrimônio líquido disponível. Sim, a conta corrente deles é bem mais recheada que a sua, eles provavelmente têm algum dinheiro, dólar no cofre de casa, mas isso é muito, muito menos do que aquele número que as pessoas atribuem de riqueza a eles. Vamos supor que, sei lá, tenham 50 milhões líquidos que poderiam desfazer imediatamente. Isso é muito menos que essa fortuna que o comunista julga estar disponível para a divisão. No final, vai dar uma merreca para cada um. E a forma de resolver o problema pode ser muito simples. Se é válido matar 20 para juntar dinheiro suficiente para todo o resto, uma vez que já quebramos a ética, por que, ao invés de matar os 20 mais ricos, você não mata os 1 milhão mais ricos? Você não vai ver artista da Globo defendendo isso, sabe por quê? Porque eles estariam no meio desse 1 milhão. Além do que, eles falham em perceber o problema do lado da geração de riqueza. A doutrina marxista e sua ideia idiota de valor absoluto das coisas impede que eles percebam que o dinheiro em si não tem valor. Ele só representa um valor na troca. Veja, imagina que mataram então 1 milhão dos mais ricos, inclusive a galera do Leblon que prega isso, pegaram a grana de todo mundo e distribuíram para o resto da população. Agora, os 199 milhões de bananenses que ainda sobraram têm, digamos, 50 mil reais na conta corrente. Que maravilha, né? Só que lembra, o número de coisas para vender por aí, o número de bens que são produzidos, de serviço que são prestados, não mudou. Ninguém produziu mais carros e motos com isso, por exemplo. Daí, agora que você tem 50 mil na conta, você pensa, vou comprar um carro maneiro. Mas todo mundo pensou a mesma coisa. Quando você chegar na concessionária, todos os carros já foram vendidos. Para você comprar, vai ter que comprar de outra pessoa que, sabendo da falta de carros, vai aumentar o preço. A inflação do preço vai garantir que em bem pouco tempo esses 50 mil que estão na sua conta corrente vai valer o mesmo que os 10 reais que você tinha antes lá, porque você só mudou o número de dinheiro, você não mudou a produção de riqueza. Não há solução só pela distribuição de dinheiro, é preciso incluir a criação de riqueza na conta para isso fazer sentido. Mesmo soluções como esses 600 reais que vão ser distribuídos pelo governo, isso não faz sentido, ninguém está produzindo nada porque governadores idiotas inventaram um lockdown que não serve para nada e impede as pessoas de trabalharem. Esse dinheiro, esses 600 reais, vai só gerar inflação, resolvendo exatamente zero problemas. Enquanto os riquinhos do Leblon defendem a quarentena com unhas e dentes, dizendo que é melhor para o cidadão médio, os verdadeiros proletários estão desesperados para sair de casa e voltar ao trabalho. Banânia tem uma grande quantidade de pessoas que dependem de seus pequenos negócios para sobreviverem. E não estou falando de empresários milionários, mas sim de microempresários, trabalhadores autônomos, vendedores ambulantes, entre outros. Eles são os mais afetados pela atual paralisação do país. Eles só querem trabalhar e viver honestamente. Não são sociopatas, ladrões, revolucionários que pensam em matar e roubar outras pessoas. E lembra, dar os 600 reais para essas pessoas não vai resolver o problema, porque todo mundo vai ter mais dinheiro, mas cadê as pessoas que estão produzindo os bens e serviços que esse dinheiro seria usado para consumir? Elas não podem produzir. Mas não são só os riquinhos do Leblon que têm defendido ideias ruins essa semana. Os parasitas de Brasília também têm procurado novos jeitos de roubar dinheiro dos outros. Um senador aleatório qualquer criou um projeto que prevê tributação de grandes fortunas. O tributo incidirá sobre patrimônios líquidos superiores a 22,8 milhões, com alíquotas que vão de 0,5% a 1%. A expectativa de arrecadação anual é de 70 a 80 bilhões, que serão usados, como sempre, para o luxo de políticos e funcionários públicos de alto escalão. Roubo é roubo, nunca será justificável. E 1% pode parecer pouco, mas não é. Lembre-se, esse dinheiro não está num cofre forte. Os bilionários vão precisar vender, por exemplo, títulos do governo para fazer caixa e pagar isso. Olha que coisa, a desvalorização dos títulos de governo com essa venda desses para pagar o imposto muito provavelmente será muito maior que qualquer quantia que consigam arrecadar. E aí está o problema central. Uma vez criado, é sempre mais fácil baixar o valor do limite de tributação. Ao invés de tributar quem tem mais de 22 milhões de patrimônio, pode-se pensar em tributar quem tem mais de 1 milhão de patrimônio. Afinal, quem tem 1 milhão também é rico, certo? Depois, quem tem mais de 100 mil de patrimônio. E você que conseguiu comprar aquele seu apartamento com muito esforço, agora vai ter que pagar imposto sobre grandes fortunas. Ah, ou então é só aumentar a alíquota do imposto, grita autisticamente o jovem millennial bovino gadoso. O resultado desse tipo de medida parece óbvio para qualquer pessoa com mais de 6 anos. Ninguém é trouxa. Dar dinheiro que você conseguiu com a sua produção é algo absurdo. Logo, os ricos tentariam de todas as formas proteger seu capital. Pode ser que só neguem, o que é belo e moral. Ou pode ser que simplesmente saiam do país e levem suas operações para países menos socialistas. Chamamos esse fenômeno econômico de capital flight, ou fuga de capital. E acontece em todo o país que flerta com esse tipo de medida. Basta dar uma olhada no que aconteceu em Croissantlândia em 2012. Naquele país que alguns estatistas chamam de França, os gênios socialistas aumentaram para 75% o imposto de renda para os mais ricos. Além disso, passaram a taxar um percentual extra do seu patrimônio todos os anos para sustentar a máquina pública. O resultado disso é simples: desemprego, miséria e recessão econômica. Na época, o imposto foi apelidado de imposto inglês, por ter estimulado a migração de grandes fortunas para a Inglaterra. Aumentou o preço, diminuiu os empregos, só piorou a economia na França. Ou seja, a taxação de fortunas com alíquotas baixas é inútil. Taxar pesadamente fortunas é prejudicial a toda a economia. Uma coisa que tem que entrar na cabeça da população em geral é que o problema não é a desigualdade. Desigualdade é natural, inerente ao ser humano. O problema real é a pobreza. E o único jeito de erradicar a pobreza é não deixar o Estado interferir na economia. Melhor mesmo o Estado nem existir. Assim, empresários podem gerar emprego sem ter que se preocupar com a CLT, chicotada no lombo do trabalhador, e podem produzir e aumentar a oferta de produtos sem ter que se preocupar com roubos da máfia. Respondendo à questão do título desse vídeo, não matar nem expropriar os mais ricos não evita uma recessão. E também não ajuda as pessoas que vivem em um país que vive em recessão. Isso apenas piora ainda mais a situação. Desestimular o empreendedorismo, por qualquer motivo que seja, seja, é sempre uma ideia idiota. Empresários precisam ser incentivados, não repreendidos. E quando digo incentivados, não estou falando de ajuda do governo com injeção de dinheiro. Pelo contrário, a única coisa que o Estado pode fazer para ajudar o empreendedor é parar de entupi-lo com impostos, regulamentações idiotas e encargos trabalhistas. Fora isso, o Estado não precisa fazer mais nada, ou seja, não precisa nem mesmo existir. Como diz o velho provérbio, muito ajuda quem não atrapalha. E quanto aos bilionários, os adolescentes gadosos devem entender que quanto mais deles existirem por perto, melhor. Muitos dos bilionários existentes são tão ricos justamente porque fundaram empresas que fabricam produtos valiosos para muita gente. Ao fazerem isso, essas empresas ainda geram empregos para a população geral, produzem bens e estimulam outras empresas que prestam suporte a ela. Quando esses bilionários ficam com dinheiro sobrando na conta, eles veem um pequeno problema por perto, eles podem decidir criar uma empresa para resolver aquele problema. Pode ser que estejam fazendo isso só para querer ganhar mais dinheiro, ou mesmo que queiram fazer filantropia. Não interessa. Mesmo agindo buscando lucro, eles estão melhorando a sociedade como um todo. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapso. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!